Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
A justiça brasileira tem tornado comum a decisão da guarda compartilhada, ou seja, os pais, em conjunto, compartilham a guarda da criança depois da separação do casal. Isso é bom? É ruim? Qual é a vantagem desse tipo de guarda? Eu vou conversar sobre isso com a psicóloga Ângela Bley. Ela é psicóloga do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora Ângela, obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigada.
Doutora Ângela, a guarda compartilhada parece ser uma das decisões mais comuns nos últimos tempos nessas questões de separação familiar em que há filhos envolvidos. Como é que a senhora vê essa decisão da justiça?
Olha, esse é um assunto delicado e eu acho assim, a guarda compartilhada está posta, né? E para a criança, a gente tem que ter sempre presente que o que interessa é o bem-estar da criança. Então, o que, que é importante? Guarda compartilhada é bom? É muito bom se os pais souberem se relacionar. Então, o que é importante? Eu acho que o mais importante é pensar sempre no bem-estar da criança e na responsabilidade que o casal tem. E deixar a criança tem que estar muito claro que quando ele está com o pai, ele vai, é muito importante que ele conviva com o pai, como é importante que ele conviva com a mãe. Mas que ele tem que perceber que os dois se respeitam.
E quando isso não acontece, doutora, quais as consequências?
Olha, se a gente for pensar, isso daí é dramático para a criança. Se os dois não se respeitarem e se um vier de alguma forma falar mal do outro, e isso já é uma questão legal, né? Porque daí isso é alienação parental. Então é muito importante que os pais sejam adultos, né? E pensem sempre no bem-estar da criança. O que está em jogo lá é que os dois só, juntos não deu certo. Tudo bem, não deu certo. Separa, cada um vai ter a sua vida. Mas tem uma criança, né, nesse imbróglio, né? E essa criança tem que ser respeitada. Então, o casal tem que aprender a passar por cima dos problemas dele. E outra coisa que é muito importante, a criança tem que ter um espaço dela. Seja na casa da mãe, seja na casa do pai. Ela tem que ter um lugar onde ela se sinta pertencendo a esse lugar. Porque o que acontece hoje é que a criança acaba virando, o lugar que a criança tem é uma mala, que uma hora está com a mãe, uma hora está com o pai, uma hora está com a avó. Ela tem, se ela for amada e respeitada, isso dá certo. Agora, pegar, porque é dia do pai, e o pai sair, e não ficar com a criança, ou ficar na mãe. E daí não dá, tem que pensar, tem que ser maduro o suficiente e pensar que o que está em jogo é a saúde mental de uma criança. Resolver ter filho é, assim, é uma responsabilidade para toda a vida, né? Quem tem filho sabe que a coisa vai longe, é uma responsabilidade para toda a vida. E é uma criança que está passando por um momento, está vulnerável.
Ou seja, doutora, se tem alguma diferença para ser resolvida, não pode usar a criança como forma de tentar resolver isso.
De maneira alguma. Criança não é joguete. Vou usar a criança para conseguir isso. Não. Então é uma questão de maturidade. A criança é vulnerável e ela não pode entrar nesse jogo. O casal tem as diferenças deles, mas eles, perto da criança, a criança tem que perceber que os dois gostam dela e que os dois se respeitam. Então, não existe mais o casal, mas existe uma mãe que gosta muito dela e um pai que gosta muito dela. E os dois têm que se respeitar.
Agora, doutora, guarda compartilhada é como se fosse uma extensão da vida do casal. Eles estão separados, mas geraram uma criança e essa criança precisa de abrigo. Como ficou decidido que os dois são responsáveis por esse abrigo, por esse acolhimento? Coisa que, de certa forma, já existe quando a guarda fica com um cônjuge, né? Eventualmente, um cônjuge foi definido pela justiça. Olha, esse vai ficar responsável pela guarda por conta de algum outro problema do outro lado ou por uma decisão comum do casal. Mas quando a decisão da justiça é a guarda compartilhada, o que a justiça está dizendo é que os dois são responsáveis pela criança, como era antes, só que agora em residências separadas. É mais ou menos isso, não é?
Sim. Agora, o que é importante é assim, o casal tem que aprender a conversar. Daí, não como casal, mas como pai e mãe. Então, eles têm que ser maduros para entender isso. Eu não vou usar o meu filho e o que eu quero é o melhor para essa criança. Para a criança, se o casal for maduro, se o casal um respeitar o outro, é muito bom isso, porque ele não perde o contato, né? Fica com o pai, fica com a mãe. Para a criança é bom, vai ter as duas pessoas presentes, desde que os dois se respeitem, desde que os dois entendam que o que está em jogo ali é uma criança.
Agora, doutora, como a senhora mesma disse, às vezes há outras pessoas envolvidas nesse processo de cuidar da criança. E quando o casal, por algum motivo ou por vários motivos, não consegue estabelecer essa maturidade, essa serenidade para tratar do cuidado com a criança separado dos problemas que o casal eventualmente ainda tenha, muitas vezes outras pessoas da família, os avós ou até parentes mais próximos, acabam podendo intervir nisso. De que forma as pessoas podem fazer isso sem que isso vire um problema ainda maior?
Olha, como eu falei no começo, o mais importante é ter sempre em mente que o principal ali é a integridade psicológica dessa criança. Então, de repente, se o casal não consegue se entender, uma avó pode fazer uma mediação entre eles, né? O advogado pode fazer, mas eles têm que pensar que o foco principal é a criança. E o que é complicado é que talvez nem todo mundo tenha maturidade para isso. E a criança pode estar exposta a uma série de questões que ela não precisava passar. Mas o mais importante é a maturidade do casal e pensar, meu filho tem que se sentir bem comigo e tem que se sentir bem com o pai. Né? Então, eu não posso falar o que eu estou pensando do pai se eu estiver no momento braba, chateada, né, machucada. Não pode. Vai ter que entender que ali é uma relação, não é mais um casal. O casal acabou, o casal não deu certo. Mas é uma relação de pai e mãe, que vão ser a vida inteira. Então, vão ter que aprender a se relacionar. Então, é muito importante estar com dificuldade, procura um profissional. A criança não está bem, conversa com o psicólogo, conversa na escola, pede apoio nessa rede social, amplia isso, pega um olhar profissional para que a criança não seja penalizada. Ela já teve os pais separados, que não é nenhuma criança quer isso, a criança quer os pais juntos. Então vamos minimizar ao máximo esse sofrimento da criança. O que tem que fazer é ser maduro e não deixar que os meus interesses se sobreponham aos interesses da criança.
Agora, doutora, obviamente, mesmo que o casal esteja em paz, mesmo que haja maturidade e tranquilidade para lidar com essa situação, a criança pode sofrer vendo os pais indo cada um para o seu lado. De que forma lidar com esse momento em que a criança se abate diante da separação?
Veja, essa é uma questão que é natural. A criança vai ficar triste, vai sentir falta do pai ou da mãe, isso é um processo natural. Agora, o que é importante é assim, emocionalmente falando, é melhor pais e mães separados que se respeitem do que pais e mães em casa que se agridam, que fique um clima muito ruim em casa. Isso é pior para a criança. Se a gente pensar, é muito ruim você entrar em casa e ter um clima pesadíssimo. Então, é mais saudável para a criança. E se o casal estiver separado, mas se respeitando, um conhecendo, né, o limite do outro, assim, se respeitando, vendo que o mais importante é a criança, ela consegue dar conta dessa situação. Ficou muito complicado, pede ajuda para um profissional. Né? É muito importante isso. Agora, a criança vai passar por um período de saudade, vai passar por um período, a criança fica mais inapetente, ela fica triste, ela queria o pai e a mãe juntos. E a gente tem que lembrar sempre que quem se separou foi o casal. Para a criança não era o casal, era o pai e a mãe. Então é difícil, de repente em casa não está mais um. Né? Tem um que já não está mais ali, costumava pôr na cama, agora não está mais. Então, é natural esse processo, mas o que tem de pior para a criança são pais e mães se agredindo. Tem um psicólogo que ele fala que a melhor coisa para uma criança é pais e mães que se amem. Às vezes, isso não é mais possível. Então, a gente pode mudar essa frase para pais e mães que se respeitem, sejam juntos ou separados, mas que se respeitem. Porque a criança está em jogo.
Perfeito. Doutora, obrigado pela sua gentileza de nos atender, obrigado pelas orientações.
Eu que agradeço, muito obrigada.
Nós conversamos com a psicóloga Ângela Bley, ela é profissional do Hospital Pequeno Príncipe.
Você ouviu...
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.